Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim, Não é Resposta, com o Eduardo Sá. Olá, Eduardo.
Olá, Ricardo.
Hoje vamos falar de meios-irmãos. É um tema que já abordámos aqui várias vezes no Porque Sim, Não é Resposta, mas ainda há mais para conversar sobre esta questão, que começa logo por esta designação, meios-irmãos. É como se nos relacionássemos pela metade, como se fôssemos meios, qualquer coisa, quando na verdade nós somos uma unidade, não é?
Ricardo, é uma designação muito mais dos pais do que propriamente dos filhos, não é? Os filhos não veem os irmãos às fatias, veem-nos como irmãos, ponto final. Mas os pais, em função até da forma como reorganizaram as suas vidas e voltaram a ter filhos no contexto de outra relação, por mais que não ponha a designação de uma maneira muito nítida, ela, no entanto, existe. E existe de variedíssimas formas, desde logo, começando pela maneira como um pai ou uma mãe não reparte todas as semanas ou todos os dias de todas as semanas com um dos filhos, por exemplo, ou na forma como muitas vezes se distribui o espaço que há em casa, o quarto das crianças, que em muitas circunstâncias é tecnicamente de dois, mas depois, como há um deles que o ocupa muito mais tempo, de repente começa a haver ali algumas distorções que não são assim tão razoáveis entre eles. O que é facto, de verdade, é que é difícil, quando é assim, os pais têm uma medida, até porque existe outra mãe e outro pai que, em muitas circunstâncias, não subscrevem de todo os pontos de vista de quem, entretanto, parece ir gerindo mais frequentemente a vida dos meus filhos. Mas de facto, chegamos àquele patamar que os pais às vezes designam como os meus, os teus e os nossos, e esse patamar é muito escorregadio e é muito fraturante entre os filhos. E não é demais falarmos disto, porque os pais, mesmo quando estão zangados uns com os outros, e existem outros filhos de outras relações, não podem perder de vista que quanto mais incentivarem os irmãos a serem irmãos por inteiro, independentemente das reticências que tenham em relação ao outro pai ou à outra mãe deste meio-irmão, com todas as aspas, a verdade é que quanto mais fizerem isso, mais ajudam os filhos a crescer num registro de um equilíbrio e de uma solidariedade que pela vida fora só os beneficia.
Ou seja, os pais, nós enquanto sociedade, mas a começar pelos pais, não podem olhar para os filhos quase que de um ponto de vista legalista, não é? Como se houvesse ali uma imposição legal, uma caracterização legal daquelas crianças, e devem passar e fazer os possíveis para ultrapassar isso, não é? Bem de todos.
Eu estaria quase tentado a dizer que têm que fazer os possíveis para fazer isso, porque em termos práticos, Ricardo, não estão a beneficiar um filho, por mais que o meio-irmão seja a outra criança aos olhos desse pai ou dessa mãe. Não estão a beneficiar, estão a prejudicar, na verdade. Porque, na verdade, estão a introduzir ali muitas distorções na maneira como se diz gosto de ti, na forma como se vai comprar roupa numa tarde qualquer e se dá um salto a um centro comercial, etc, etc, etc. E estes aspectos introduzem tantas, mas tantas fissuras na relação entre os irmãos que vai-se haver, e de repente damos conta que as grandes zangas entre os irmãos pela vida fora não têm a ver com quesilhazinhas que se vão acumulando. Têm a ver com más gestões de relações entre os pais e os filhos, que muitas vezes os pais, sem se darem conta, enfim, alimentam muito mais do que muitas vezes eles próprios imaginam.
E nós, enquanto sociedade, até a nível das instituições, mas nós, enquanto sociedade, continuamos a achar que meios irmãos é menos do que irmãos. É por isso que continuamos a usar estas designações.
Sim. E era a altura de não fazermos. Nós estamos também a conversar acerca disto, porque de repente uma das pessoas que nos segue chamava a atenção de um pormenor, é que mesmo em escolas confessionais, de raiz cristã, católicas, nestas circunstâncias, a ponderação para que um irmão ou um meio-irmão sejam aceitos naquela escola não é igual. E mesmo em escolas destas, que deviam a priori ter outro tipo de abertura, outro tipo de equilíbrio, é tão estranho que, se for irmão de sangue, tenha uma ponderação e entre mais facilmente. Se for meio-irmão, a ponderação é significativamente menor, como se, no fundo, tudo aquilo que devia ser uma abertura bondosa às relações fraternas entre irmãos fosse um bocadinho censurada à partida, como se, no fundo, houvesse ali uma avaliação pejorativa e quase até com alguma censura em relação aos meios irmãos, tomando em consideração os irmãos, simplesmente.
E isso incute nos miúdos uma divisão, não é? Que se vai prolongar depois na vida deles. É difícil para eles perceberem isso, não é?
Não é bem a mesma coisa. Os irmãos estão, muitas vezes, em todos os momentos importantes uns dos outros. Os meios irmãos falham muito mais do que devia ser, sejam festas de aniversário, sejam férias, sejam fins de semana, seja o dia-a-dia de quem leva à escola e de repente vai comer um gelado a seguir. E tudo isto são tantos pequenos pormenores tão importantes que de repente isto separa os irmãos e, portanto, não é o sangue que os separa, é a insensatez e a precipitação de muitos de nós que dá um empurrãozinho hoje e outro amanhã, e quando se dá conta, abriu-se ali um desfiladeiro onde era suposto que houvesse uma planície.
E a forma como hoje vamos vivendo o amor, vivendo o casamento, vivendo as relações, também propicia que cada vez mais existam meios irmãos. Antigamente também existiam, mas não eram muito assumidos,
sim, não eram tantos.
Não é? Mas, atualmente, isto é uma realidade que veio para ficar, não é?
Sim, felizmente. E que, felizmente, digo eu, com sublinhados muito intensos, deixou de considerar que uns eram filhos legítimos e os outros eram filhos ilegítimos. Por mais que, às vezes, quando se fala de um meio-irmão, se insinua que há uma certa ilegitimidade para que sejam irmãos, ponto. Podemos dizer que isso hoje é muito mais exigente em relação àquilo que os pais têm de fazer e àquilo que têm que dar, e aos bons exemplos que, de alguma forma, não podem deixar de colocar à consideração dos filhos, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Hoje, nós estamos num sufrágio muito mais aberto, muito mais democrático até, e, portanto, sermos pais hoje exige que sejamos melhores. Quanto melhores, menos temos que nos preocupar com os exemplos que damos, porque obviamente o pressuposto é que nem sequer pensamos nos nossos atos, de tão claros e de tão coerentes eles acabem por ser, sejam eles com os nossos filhos de sangue, digamos assim, ou com os filhos da pessoa com quem nós vivemos e que entretanto separou de nós e passou a viver com alguém de quem teve outro filho.
E olhando um pouco para o futuro, para aquilo que poderá vir a ser o futuro, estes meios irmãos vão obviamente impor-se na sociedade e, passo a passo, Eduardo acha que vamos alterar aqui a forma como olhamos para isto e vamos começar a chamar toda a gente de irmãos e não de meios irmãos?
Claro que sim, claro que sim. E sem otimismo nenhum, Ricardo, porque já se sente em muitos casais uma determinação muito grande a esse nível, muito, muito grande. Mesmo quando há uma mudança de casa e é preciso imaginar um novo espaço em função dos irmãos e dos meios-irmãos. E, portanto, repare-se que aquilo que antes eram as atitudes duras, socialmente muito reprováveis, em relação, por exemplo, aos filhos de casais divorciados, que se foi batendo, e hoje essa questão, nomeadamente entre os miúdos, regra geral, quando os pais assim são sensatos, não se coloca e faz com que, evidentemente, faz com que estes irmãos passem a usufruir muito mais uns dos outros, com outra intensidade e com outra verdade. E isso é tão mais saudável que o futuro a esse nível não será preocupante. Nós queremos antecipá-lo dentro do que é possível.
E pode sempre partilhar connosco as suas opiniões, sugestões para temas, para estas conversas, através do e-mail eduardosa@observador.pt. E vamos, na medida do possível, trazer esses e-mails e essas sugestões a estas conversas. O Porque Sim não é resposta na Rádio Observador é sempre depois do Jornal das 5 da tarde e fica também disponível em podcast para ouvir quando e quando quiser. Eduardo, um grande abraço, até amanhã. Deixe-me só explicar que a Ana Filipa não está cá porque está de férias e faz ela muito bem, não é?
Pois faz.
Boas férias, Ana Filipa Rosa, e amanhã cá estaremos.
Seguramente. Um abraço para si, Ricardo.
Um abraço.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.